Mudança de carreira, viver enveredado nos caminhos do empreendedorismo e algumas mudanças no meio do caminho, como, por exemplo, ficar desempregado. Esses, pelo menos, são exemplos muito comuns do cenário que a gente vive há bastante tempo na sociedade que a gente tem, principalmente no formato que a gente tem do capitalismo, coisas que fazem parte e que muitas vezes impõe, principalmente para nós que somos diferentes, que pensamos diferentes, que queremos fazer algo que agregue valor, a gente fica às vezes em um certo conflito, fazer certas mudanças ou optar pela segurança. Será que essa segurança que a gente acredita é realmente uma segurança? É realmente uma estabilidade? E, aliás, por falar em estabilidade, será que estabilidade existe? Como é que a gente entra em toda essa configuração? E quando entender que verdadeiramente existe um outro caminho, que é a partir da criação das minhas próprias oportunidades. Vamos falar sobre isso no Vem Comigo de hoje? Então bora lá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo Podcast. Eu sou o Flávio e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerir melhor as suas emoções e assim serem mais autênticos, vivendo da sua própria essência. Nesse programa de hoje, que está sendo gravado e que vai ao ar também no dia 7/7/2023, um ano 7, um ano que se você somar todos os algoritmos do ano, 2 mais 0 mais 2 mais 3 vai dar igual a 7. O mês da gravação desse programa é o mês 7, o mês de julho, e o dia é o dia 7. Nossa, quantas informações, será que isso é um portal? Isso não é assunto para hoje, é para um outro momento, mas vamos ao que interessa, que é justamente essa questão que a gente está falando aqui sobre as próprias oportunidades, né? Eu quis tocar nesse assunto, quero falar sobre isso nesse programa, porque há pouquíssimos dias apareceu para mim um vídeo que eu achei bastante inspirador, um vídeo bem curtinho, e é um vídeo do Silvio Santos. Eu acho que ele deu uma viralizada, eu li ali um pouco dos comentários, mas eu vi que ele foi bastante compartilhado. É um vídeo antigo, não é um vídeo novo do Silvio Santos, inclusive a imagem do vídeo é uma imagem preto e branco, e foi divulgado ali, isso eu vi no Instagram, mas também achei esse vídeo no YouTube. Então faz bastante tempo que esse vídeo com a mensagem do Silvio Santos foi gravada. Parece que ele falou sobre isso num programa dele, né, já há bastante tempo, provavelmente ali na década de 70, e eu achei bastante interessante a mensagem que ele fala no vídeo. Eu vou primeiro compartilhar com você, eu vou ler o que aparece desse vídeo. Esse vídeo é um trecho de algo muito maior, né, mas só o vídeo que me apareceu foi só esse trecho mesmo. Então eu vou ler pelo menos aí uns 90% do trecho desse vídeo, né, que me apareceu, e que você vai entender bem a mensagem, você vai ver como isso se conecta. A mensagem desse vídeo é a seguinte: o Silvio fala assim, abre aspas para o Silvio Santos: nenhum homem brasileiro sai de casa pensando, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e só encontram os 3 defeitos. Não encontram as 10 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se não recebe estímulo? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão. Era músico e tocava instrumento? Ninguém conhecia ele. Perguntava-se, conhece o músico? Não. Conhece o que fala inglês? Não. Conhece o engenheiro? Não. Ah, conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca! Ah, bom, o careca é lá da Casa 23. E as outras qualidades do careca? Ninguém sabe quem é. Eu não nasci dono de televisão. Eu sou dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão. Não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. E continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos e poderosos. Vou fechar as aspas aqui do Silvio Santos. Esse trecho me marcou muito. Eu me senti, inclusive, bastante identificado com a mensagem que ele falou nesse vídeo que eu acabei de ler aqui para você, porque é muito do contexto que sempre aconteceu, acontece há bastante tempo, não sei precisar de quanto, porque eu tenho, nesse momento da gravação, 37 anos de idade, mas eu não acredito que isso veio só pelos meus tempos, mas muito antes disso, né? Pelo modelo social que a gente vive, quantas e quantas pessoas já não tiveram e continuam tendo as portas fechadas para diversas situações, né? O nosso país tem estatísticas altas de desemprego, de pessoas em situações de extrema vulnerabilidade social, em questões financeiras, de saneamento, condições de vida bastante dramáticas. E isso não é uma condição única e exclusivamente do Brasil. Muitos países pelo mundo vivem, tem pessoas que vivem nas mesmas condições ou em condições piores. E elas são maioria, né? Se a gente for parar para pensar, é uma minoria das pessoas, né? Nós aqui que temos acesso à internet, a um celular, a gente pode se considerar privilegiados, porque a gente tem acesso a uma coisa que para a gente é tão banal, mas para muita gente isso é impensável que essas pessoas tenham acesso, ou pelo menos que tenham acesso com tanta facilidade como nós temos. Então, assim, quantas portas para essas pessoas não são fechadas todos os dias? A falta de oportunidades, né? A dificuldade com tudo isso. Muita gente, e eu não sei se é o seu caso, pode estar nesse momento desempregado, né? E tem aquele desespero, né? Entre pagar contas, entre uma questão até de sobrevivência, é verdade, né? E ao mesmo tempo, não está conseguindo, né? Não está conseguindo um novo emprego, está com dificuldade de se recolocar. Algumas horas antes de eu gravar esse episódio aqui do Vem Comigo, eu percebi, acessei o LinkedIn e percebi que tinha um colega que já trabalhou comigo, tinha me marcado numa postagem, né, pedindo um apoio para um currículo de uma pessoa, que eu não sei se é uma pessoa que ele conhecia ou não. Bom, aquilo me chamou a atenção, até pela forma como a pessoa escreveu o post dela sobre o que ela estava fazendo, inclusive, e me destacou muito, me ficou muito na mente, né? Nossa, como todas as vezes que eu entro no LinkedIn, eu sempre me deparo com mais de um post de uma pessoa querendo uma oportunidade, precisando de uma oportunidade profissional para se recolocar. No caso específico desse rapaz, ele está há 2 meses desempregado, perdão. Mas eu já vi, não só no LinkedIn e fora, a gente se depara muito com essas questões, com pessoas que estão desempregadas há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Pessoas que nunca, pessoas que têm muita dificuldade de voltar a se recolocar. E nessas horas eu fico pensando, né? Como é doloroso, como é difícil. E o caminho também muitas vezes coloca essas pessoas para começarem a fazer coisas que não estão em conexão com o que elas vieram fazer no mundo. Mas por uma questão de sobrevivência, elas muitas vezes acabam fazendo essas outras coisas. Exemplo, gente que vai começar a trabalhar com alguma coisa relacionada, por exemplo, a vender marmitas. E de repente, já passou pela tua cabeça que nem todo mundo que vende marmita sabia fazer uma marmita? Talvez soubesse até cozinhar bem, ou tinha uma comida, ou até ainda tem uma comida que seja saborosa aos gostos de um cliente, de trabalhar com vendas. Mas a pessoa está em tanta dificuldade, que ela tem tanta dificuldade de voltar ao mercado, de que possam dar uma oportunidade para ela, para que ela volte, tenha uma vida digna e consiga pagar as suas contas e viver uma vida com a qualidade, né? com algum grau de qualidade. E muitas vezes a pessoa não consegue. E o caminho dela não era especificamente aquela, ela não está ali naquela coisa, né, por exemplo, das marmitas, trabalhando com algo onde ela coloca o melhor dela, o melhor das qualidades dela para servir o outro. Mas por uma questão de sobrevivência, por uma questão de não enxergar e não, também não ter ali as portas abertas, ela acaba enveredando por caminhos onde ela não tem oportunidade exatamente de colocar o melhor das suas qualidades. Sobra o que fica mais acessível na cabeça dela, em termos de consciência, e que é uma questão mais delicada, para que ela consiga fazer algo, né? E realmente é muito difícil, é muito complicado a gente falar quando a gente não está na situação, né? Então, olha que complicado, né? E eu vejo nessas horas que o quanto esse desvio de caminho das pessoas, e muitas vezes elas não têm consciência disso, né, faz com que a gente não consiga progredir enquanto evolução de humanidade, enquanto planeta, porque a gente não tem o número de pessoas necessárias fazendo aquilo que elas realmente precisavam fazer para o mundo. E que muitas vezes não é, pelo menos nessa existência, culpa delas, né? Tem todo um cenário econômico, todo um cenário de um monte de questões que empurrou, de certa forma, muitas dessas pessoas para a condição que elas têm hoje, de desemprego. Algumas pessoas estão tentando fazer uma mudança de carreira, ou pelo menos pensam em fazer uma mudança de carreira, para que elas possam atuar com algo que faça mais sentido, que traga mais significado para a vida delas. Mas que também elas ficam pensando muitas vezes 2, 3, 4, 5 mil vezes se vale a pena fazer esse movimento ou não, porque muitas vezes elas vão ter que entrar para algo que elas não dominam, para algo que ninguém as conhece, e abrir mão de um salário que elas consideram como algo que as dá estabilidade, as traz segurança, preenche esse valor de segurança, elas acabam não fazendo esse movimento. Mas que era justamente esse movimento que elas precisariam fazer para se conectar com algo que realmente não só atribui significado para a vida delas, mas que tem várias pessoas precisando que elas façam aquilo para que possam ser ajudadas pelo que ela faz e que traz significado para a vida dela. Deu para captar? Ficou um pouco confuso? Deixa eu exemplificar para você um pouquinho mais do que eu estou querendo dizer com isso. Tem gente, por exemplo, que nasceu e desenvolveu ao longo da vida e da experiência toda uma aptidão para as artes, ou seja, para pintura, seja para música. Através daquela arte daquela pessoa, toda a mensagem, por exemplo, um músico que nasceu para tocar um instrumento ou para cantar, ele, através da música, ele pode, dependendo do tipo de música que ele faz, ele pode tocar o coração das pessoas e elevar a vibração emocional das pessoas para um patamar muito melhor. Quantas músicas você já não ouviu, você ouve até hoje na sua vida, que são justamente aquelas músicas que causam um impacto tremendo para você, que são músicas que te fazem sorrir, te fazem sair muitas vezes da tristeza para a alegria naqueles poucos minutos que ela tá tocando, fazem você se teletransportar na sua mente para algo muito mais elevado, você sai de estados indesejados emocionais para ir para estados muito melhores, que você gosta muito mais de vivenciar. Então a música, a arte, não só a música, mas outros tipos de arte, é uma maneira de tocar o coração das pessoas. Então, quando um músico, né, se propõe a fazer o que ele verdadeiramente tem de talento, tem de qualidades, ele está ali exercendo algo que as outras pessoas precisam e que só ele poderia dar do jeitinho que ele dá. Ah, mas tem vários outros milhões de músicos pelo mundo. É verdade, tem mesmo. Só que, do jeito que é que esse músico aqui faz, esse músico fictício que eu estou criando aqui faz, só ele tem para fazer. Ninguém tem igual. Como eu sempre digo, todos nós somos iguais, mas ao mesmo tempo todos nós somos também diferentes. Nós temos aquelas coisas que nos tornam únicos, o nosso jeitão ou o nosso jeitinho de fazer as coisas que é muito único nosso, aquela característica que não adianta, não tem cópia igual. Pode ter alguém que faça parecido, mas igual, idêntico ao nosso não tem. E é justamente disso, desse nosso jeito diferente de fazer as coisas, que cada um tem o seu, que é aquela marca da identidade que mostra que você é a Ana, que você é a Rita, que você é o João Paulo, que você é o Guilherme, só essa, que eu sou o Flávio, só essa marca única, né, através dos nossos traços de qualidade, do nosso jeito, é que vai transmitir isso. E tem gente que precisa estar esperando esse nosso servir com esse nosso jeito para que seja, para que a gente toque o coração dessas pessoas, que a gente ajude-as a resolver problemas delas, e todos nós mutuamente, com o que cada um tem de qualidade no mundo inteiro, nós vamos nos ajudando com aquilo que a gente tem de melhor de qualidade. Então, muitas vezes, a mudança de carreira é isso, é uma oportunidade. Esse músico, por exemplo, ele nasceu com isso, ele poderia tocar o coração das pessoas, mas... ele resolveu ouvir a voz da família, de um pai, de uma mãe, que são médicos. O pai e a mãe são médicos, foram médicos a vida toda. E querem, porque querem que aquele músico siga a carreira na medicina. E lá vai o jovem rapaz, com 18 anos, prestar vestibular incansavelmente para passar para um vestibular de medicina, aí passa para o vestibular, ou então não passa, vai fazer a faculdade particular, faz lá aqueles 5, 6 anos ou 8 anos, agora não me recordo ao certo, medicina, de curso de graduação de medicina, vai fazer residência, não sei o que, se torna médico, passam 10 anos de carreira como médico, e ele, sempre sabendo que no fundo, sempre quis ser músico, ele... meio que só 10 anos depois ele se toca, cara, medicina não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui, isso não tem nada a ver comigo. E aí nesse momento que ele se toca, ele começa a entrar em conflitos e mais conflitos e não sabe como sair daquela encruzilhada, tem medo, porque agora ele já tem o salário de médico, já trabalha no hospital X, o Y, não sei o que, é mais de um emprego que ele tem como médico, e vai abrir mão, como vai ser para ser músico, que todo mundo diz que não ganha nada, que é uma furada, vai tocar em barzinho, né? Muita gente pensa assim, vai ganhar o quê? Vai ganhar gorjeta, a pessoa fala assim, né? Pensa assim, e aí a pessoa fica naquele conflito. E aí tem uma coisa, um ponto importante, que eu gosto de cruzar com essa história que o Silvio Santos contou aqui. Se a gente fosse fazer um ponto a ponto do que o Silvio Santos falou, que era até isso que eu queria muito fazer nesse programa, né? Quando ele fala, né, que nenhum homem sai para trabalhar para errar, é verdade, nenhum homem sai para trabalhar para errar, todo mundo procura acertar e tem várias qualidades, mas as pessoas preferem focar mais nos seus erros, né, nos defeitos que você tem. Ele fez até analogia com um profissional que cheio de formações, era engenheiro, falava várias línguas, era também músico, enfim, só que o pessoal só o reconhecia por uma característica corporal, que era por ele ser careca, né? A coisa que menos importava era o que saltava mais os olhos das pessoas, mas pelas qualidades que ele tinha, ninguém o reconhecia. Mas todo mundo lá fora pode não reconhecer, mas só tem uma pessoa que não pode se esquecer de quem ela é. E essa pessoa é o próprio indivíduo. Eu te convido a, nesse momento do programa, pegar o seu bloco de notas e anotar isso aí. Ou escrever num papel, se você tiver com papel e caneta na mão. A única pessoa, todo mundo lá fora pode esquecer ou pode não saber ou não querer reconhecer o que você tem de qualidade, mas só tem uma pessoa que não pode esquecer disso. E essa pessoa, essa pessoa é você. Só você não pode esquecer de quem você é e das suas qualidades. E por que que você não pode esquecer? E aí eu vou trazer com outro ponto aqui dessa fala do Silvio Santos, quando ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte: ele não nasceu, o Silvio Santos fala nesse texto dele, que ele não nasceu dono de televisão. Ele acabou se tornando um dono de televisão porque nas várias tentativas que ele fez antes de ser dono de televisão, várias emissoras fecharam as portas para ele. Muitas oportunidades que ele estava correndo atrás para buscar, para se engajar, para entrar, para ser o animador de programas que ele sempre quis ser, várias emissoras fecharam as portas para ele. Não quiseram papo, de repente, ou algumas até falaram num primeiro momento, mas a coisa não progrediu e aí ele não foi o animador de programas nessas emissoras. Ou seja, ele poderia ter parado, desanimado, ele poderia ter deixado para lá e ter falado: isso é uma bobagem, eu quero ser muito, eu sou um animador, mas não vai rolar, não me dão oportunidade. Porque acontece muito isso. Se eu não for contratado por alguém, por uma empresa, se não me chamarem, aí eu recuo, porque eu só conheço a oportunidade que os outros vão me dar. Mas aí em seguida eu quero chamar a sua atenção, porque o ponto mais legal que eu achei e que me arrepiou quando eu assisti pela... todas as vezes que eu boto esse vídeo de novo, eu me arrepio, é quando o Silvio Santos fala assim. Ele fala que ele não nasceu dono de televisão, mas ele falou: eu sou dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. E aí ele fala assim: eu fui obrigado a ser dono de televisão. Eu não nasci dono de televisão, mas eu fui obrigado a ser dono de televisão. Eu nasci animador de programas, mas eu fui obrigado a ser dono de televisão quando os donos de televisão não me deram a oportunidade de ser animador na emissora deles. E aqui cabe uma mensagem inspiradora, muito inspiradora, do Silvio Santos, que eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que toque também o seu coração, que é o fato de: é importante que nós criemos as nossas próprias oportunidades. Eu vou repetir, e te convido a anotar isso aí no bloco de notas ou num papel com caneta que você tiver aí à mão. Nós precisamos aprender a criar as nossas próprias oportunidades. Cara, não é tão fácil como eu tô falando aqui criar as nossas próprias oportunidades. Eu sou uma prova viva de uma pessoa que está constantemente procurando criar a própria oportunidade. E eu sei o quão desafiador isso é. E eu tô te falando com toda a propriedade do mundo, porque eu vivo isso. Eu vivo isso já há pelo menos uns 5, já quase 6 anos. E é um desafio do cacete. Me perdoe usar esse termo, mas é um baita de um desafio todos os dias. É um baita desafio. Não é fácil criar as próprias oportunidades. Mas, no mundo em que a gente vive, no caminho que as coisas têm tomado, e com o tamanho despertar que nós como sociedade, para muita gente está chegando por várias coisas, a gente está vendo que não está sendo mais sustentável esse mundo onde uma empresa te dá oportunidade, sempre vai existir oportunidades para todo mundo dentro das empresas e dos negócios, como a gente conhece, como foi durante muito tempo. Como foi, de repente, na época dos nossos pais. E como foi até bem recentemente, talvez, nas nossas histórias. Se você tem, como eu, vivendo aí os 30 e poucos anos, ou se você está quase chegando nos 30, ou se você já tem um pouco mais de 40, você também passou pela mesma coisa. A gente está vendo que isso não vai se suportar mais por muito tempo. Já não vem se suportando já há alguns anos. E aí é nessa hora que a gente precisa ter um olhar bastante atento, olhar para quem nós somos, para a gente não se esquecer do que nos torna únicos. Porque, como eu falei, todo mundo pode esquecer, ou pode não saber, pode não reconhecer quem você é, mas você é a única pessoa que não pode se esquecer disso. E por isso, por saber o que te torna único, ou por pelo menos procurar, buscar se tornar um conhecedor do seu conhecimento interior, você vai trazendo à tona as qualidades que te tornam único. Porque é com elas que você vai criar as suas próprias oportunidades. Já há algum tempo, mais ou menos desde a época que eu fui começando ali, há mais de 5 anos atrás, mais ou menos, que eu percebi algumas coisas, que eu fui vendo que precisava criar as minhas próprias oportunidades, eu fui percebendo, fui vendo, falei, cara, os próximos anos eu acredito que vai ser por aí. As pessoas vão precisar criar o próprio trabalho. O que a gente chama de trabalho, né? Eu nem gosto muito de usar esse termo trabalho. Eu gosto de falar que é o que eu faço. Eu faço, você faz, nós fazemos, né? A gente vai precisar criar o nosso próprio o que fazemos. Nós vamos precisar criar. Como vai ser vai depender do plano de ação que a gente vai desenvolver, mas depende da gente também entender quais são as nossas qualidades, aquilo que nos torna únicos. E é isso aí que vai nos ajudar a criar as nossas próprias oportunidades. Lembra do servir? As qualidades que tem pessoas lá fora esperando que a gente as ajude com o nosso jeito único de fazer, porque igual a você, ninguém vai fazer igual. É isso. Quais são essas qualidades que te tornam único, do jeito que você faz, que tem gente lá fora que vai querer que você as ajude, que você possa as servir. E que elas vão querer muito que seja você. Ah, mas tem um outro concorrente que faz... Não, mas elas querem você. Elas precisam de você. Porque só você tem esse carisma. Porque só você tem essa simpatia. Porque só você maneja, de repente, esse equipamento dessa forma. Porque só você tem esse jeito de escrever. Porque só, de repente, só você tem essa voz. Porque, de repente, só você tem esse jeito específico de comunicar, que fala como se fosse música para as pessoas. Quais são essas coisas? E a partir daí você vai criando as suas oportunidades. Você vai criando o que você faz, né? E aí nesse momento surgem várias coisas diferentes que ninguém nunca ouviu falar, como por exemplo um especialista em perguntas. Você já ouviu falar num especialista em perguntas? Pois é, eu sou especialista em perguntas. É o que eu faço. Tá aí. Então, eu te convido nesse momento a você fazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre que oportunidades você pode criar. Se você está vivendo um momento de tá muito pensativo sobre uma mudança de carreira, se você está muito pensativo, desanimado, frustrado, entristecido por não estar conseguindo se recolocar, o que que de repente são as qualidades que podem te ajudar a criar as suas próprias oportunidades? O desafio é grande, não é fácil, eu sei com causa própria do que eu estou falando, mas, na minha visão, no que eu sinto de verdade do fundo do meu íntimo, é que vale muito a pena. A sensação de liberdade, né, disso é incrível, apesar, e que vale passar pelos perrengues, apesar disso. E eu quero te convidar, eu quero deixar 3 perguntas simples para você refletir aí com base no que a gente pôde aprender, o que a gente discutiu até agora. Então vamos fazer 3 perguntas. Tem 3 perguntas simples aqui com toda essa temática para você sobre as suas oportunidades. Vamos lá, vamos começar pela pergunta número 1, sempre, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: quais sinais a vida está me mostrando que agora é comigo mesmo? Repetindo a primeira pergunta, quais sinais a vida está me mostrando que agora é comigo mesmo. Eu tava, comentei um pouquinho aqui, que há mais ou menos uns 5, quase 6 anos atrás, eu fui começando a perceber, por uma série de fatos que aconteceu comigo, que o meu caminho daqui para frente não era mais trabalhando no mundo corporativo. Ou pelo menos no mundo corporativo, como eu trabalhei praticamente, como eu trabalhei, por 10 anos na minha vida, né? Eu passei por duas grandes multinacionais, uma brasileira, que foi a Vale, a outra, uma holandesa, que foi a Van Noord. E nesses 10 anos de mundo corporativo, né, eu era um empregado num contrato CLT dentro dessas empresas, atuando ali, né? Já tinha sido, tudo começou como auxiliar de relacionamento, depois eu virei um assistente financeiro, depois eu passei para assistente financeiro 1, 2, 3, aí depois fui analista de projeto júnior, analista pleno, aquela coisa da carreira em mundo corporativo. E depois de 10 anos no mundo corporativo, né, eu tive uma demissão, fui demitido, não tinha mais projeto na empresa onde eu estava na época. E aí depois eu comecei, fiquei disponível para o mercado, como a gente muito coloca lá no LinkedIn, né, quando estamos nessa situação. E, na verdade, nesse momento de disponibilidade para o mercado, eu já tinha um projeto engatilhado, que era o projeto do Vem Comigo Podcast. Esse podcast que você está ouvindo aqui. Mas ele não era um podcast pensado, como não é até hoje, um podcast para monetizado, por exemplo, né? Eu não recebo nada pelos episódios que eu estou fazendo aqui, não tem anúncio, não tem nada disso, nem tem ganho, não tem nada disso. Era um projeto porque eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei dessa parte, e ali eu quis reavivar isso, eu já vinha meses antes, né, pensando em criar e desenvolver esse projeto. Estou aqui falando com vocês já há 5 anos, estou falando com você há 5 anos aqui no Vem Comigo Podcast, se você acompanha desde o início, e aqui estou. Esse podcast já passou por várias fases, mas lá naquela época, mesmo com o projeto Vem Comigo, mesmo fazendo, na época, curso de locução, eu sou locutor profissional, na época eu ainda estava fazendo curso, fiz locução, aquela coisa toda, né? Tentei me inserir ali no meio de locução também, em rádios, essa coisa toda. E naquela época, ainda assim, eu ficava tentando voltar para o mundo corporativo. Eu cheguei a fazer uns quatro processos seletivos, mais ou menos, para voltar para o mundo corporativo. Eu tentei voltar para o mundo corporativo. E desses 4 processos, eu posso te dizer que em 3 deles eu tive muito próximo de voltar para o mundo corporativo efetivamente. Em um deles eu já tinha sido aprovado, mas depois a coisa de repente não foi para frente. Em outro dele, em outro processo, eu estava ali também já praticamente na boca, uma coisa estranha aconteceu e a coisa desandou já na última etapa, já estava ali com tudo já certo. E aqueles, e assim, teve um espaciamento entre um processo e outro, né, e tal. E aqueles foram sinais, mas mesmo assim eles aconteceram também, de certa forma, ali dentro de um período de 1 ano. E eu senti que por causa, principalmente desses 2 fatores que eu contei, né, das coisas já quase ali na boca, já para ser contratado e tal, não sei o quê, mas alguns outros fatores em volta, foram como sinais da vida me mostrando que esse já não era mais o caminho. Eu posso te dizer que eu senti, eu intuí que estar dentro do mundo corporativo, pelo menos como era até então na minha vida, já não só não fazia mais sentido, como não era mais o caminho que a vida estava pedindo para que eu seguisse. Eu não sei o quanto você se identifica com esse tipo de coisa, mas é bom trazer exemplos de como a vida conversa com a gente nas coisas pequeninas, nas coisas que parecem ser insignificantes, mas ela está o tempo todo tentando nos mostrar certos sinais. E se a gente estiver verdadeiramente atento, a gente vai pescando. Eu não pesquei isso aí, esses acontecimentos, o que a vida estava querendo dizer nesses acontecimentos, de primeira. tá? Não foi assim, ah, não deu certo, ah, agora então também não vou mais e acabou a vida, não é esse caminho que a vida quer. Não, foi uma análise com base nos acontecimentos, depois de um tempo, verificando, analisando, vendo o momento da vida naquelas circunstâncias ali que eu estava vivendo naquela época e as coisas que estavam se apresentando, que eu fui vendo que não era mais o caminho, né? Isso não quer dizer, né, que, ah, então nunca mais você volta para o mundo corporativo. Ninguém sabe o dia de amanhã e para quais missões nós vamos ser convocados, né? Até bem recentemente, eu cheguei a fazer uma gestão de RH numa empresa, né? Só que num modelo bastante diferente, né? Eu estava em home office, era uma coisa completamente diferente. Durante um ano e meio eu fiz a gestão de um RH. E aí, foi uma coisa completamente diferente, né? Havia bem mais liberdade, havia outras coisas ali inclusas. Então, assim, não foi uma vida no mundo corporativo como era, e era uma empresa também bem menor. Uma empresa, né, de um grande amigo, irmão meu. Então, eu estava junto ali com ele, com as coisas. Então, assim, foi uma experiência completamente diferente. Não é como se você tivesse numa empresa que você está ali para trabalhar. Mas veja que até essa oportunidade chegou para mim porque eu já tinha criado uma oportunidade com o que eu faço. Eu já estava fazendo trabalho com o Perguntas Simples, eu já tinha atendido muitas pessoas e essa gestão de RH teve como a espinha dorsal as Perguntas Simples. E foi um RH todo diferentão que foi criado, onde justamente o foco era o desenvolvimento das pessoas por meio das Perguntas Simples. Então, completamente diferente, né? Eu acho que dificilmente vão se abrir, vão se ter oportunidades assim por aí, mas eu criei esse modelo. E se eu ofertar isso para outras empresas, pode ser que aquelas que estejam mais preparadas se conectem mais para um foco de desenvolvimento dos colaboradores nesse nível, elas também vão querer isso aí. Mas veja que essa não é uma oportunidade que, se eu for atrás, por exemplo, num processo seletivo atrás de um cargo de RH ou numa empresa para desenvolvimento de pessoas, eu vou encontrar. Não. Desse jeito, fui eu que criei essa oportunidade. Então, o que essa primeira pergunta visa é entender esses sinais da vida que estão querendo conversar com você, estão te sinalizando alguma coisa sobre essa questão, que pode ser um alerta para você começar a pensar a respeito desse momento que você está vivendo. A segunda pergunta é a seguinte: que oportunidades eu posso criar com as qualidades que eu tenho para servir? Repetindo a segunda pergunta: que oportunidades eu posso criar com as qualidades que eu tenho para servir? Você tem pontos fortes, você tem virtudes, você tem talentos, você tem forças aí com você que, se bem empregadas, elas podem servir outras pessoas. Veja o seguinte: quando nós pensamos em ajudar os outros, servir os outros com aquilo que nós temos de melhor, os nossos talentos, as nossas qualidades, as coisas simplesmente elas vão caminhando, elas vão fluindo. Se eu penso primeiramente, única e exclusivamente no jogo da sobrevivência, porque eu tenho contas a pagar, porque eu tenho uma situação difícil, insustentável, eu entendo isso, é delicado, eu também passo pelas mesmas pressões, mas o meu foco precisa estar primeiramente em ajudar as outras pessoas, porque de resto, simplesmente vem, vai fluir. Ah, mas não é tão rápido. Realmente, nem sempre é tão rápido. E aí vai se conectar com a próxima pergunta que eu vou fazer para você aqui também, que vai ser a terceira, vai se conectar um pouco com isso, eu já vou falar dela. Mas o nosso principal foco tem que estar em contribuir, em ajudar. E para não ficar muito teórico e parecendo que eu estou querendo passar uma coisa para você, um jogo de motivação banal, uma coisa totalmente que é uma viagem, eu vou te dar um exemplo também de um vídeo que viralizou, que eu acabo de me lembrar aqui, que foi bastante interessante. Teve um empresário de São Paulo que onde um trecho de um, acho que foi uma entrevista que ele deu para um podcast. Ele parece que é um empresário conhecido, eu não o conhecia, mas depois me contaram um pouquinho dele. Não me recordo o nome dele agora para falar para você, mas está tudo bem, o que importa é a mensagem. Ele passou por uma situação recente, onde ele estava com o filho dele, que é uma criança, não sei qual é a idade exatamente, mas é uma criança, e ele precisava comprar para o filho dele, acho que eram paçoca, porque o filho ia ter uma festa junina, acho que na escola, e ele precisava levar umas paçocas com o filho, para o filho levar para a escola na festa no dia seguinte. E aí parece que quando ele chega em casa, ele pega o filho, vamos lá comprar as paçocas e tal, não sei o que lá, e aí ele começa a ir nos supermercados locais, nos lugares que poderiam vender paçoca. E incrivelmente ele não encontrou paçoca. E assim, o tempo estava esgotado, parece que já era noite, eu acho, que já não tinha mais muito tempo para circular mais, e o filho não ia poder levar a paçoca no dia seguinte, ia fazer o quê? Ia estar com as mãos abanando na festa da escola. Porém, no caminho, acho que ele já voltando para casa, ele tinha parado com o carro num sinal e tinha uma moça vendendo coisas, né? Tava ali vendendo algumas coisas ali no sinal. E aí ele perguntou à moça, o que você está vendendo, não sei o que, percebeu a moça triste, chorosa, parece que a moça estava muito para baixo, e aí ela falou, não, eu tô meio assim, e acho que ele perguntou para ela porque que ela estava triste, e aí ela explica a situação, que parece que ela tinha recebido, tinha feito vendas, né, naquele dia, já tinha vendido, mas ela tinha todo o dinheiro que ela tinha arrecadado naquele dia, acabou que ela deu para uma pessoa que estava necessitando muito mais do que ela viu na rua. E ela deu todo aquele dinheiro dela para uma pessoa na rua. E aí, ela estava voltando para casa já no fim do dia sem nada. Ela, depois daquilo ali, ela não conseguiu vender mais, foi algo assim, agora não lembro da história por completo. E aí ele perguntou, nossa, que coisa... E o que você está vendendo? E a mulher estava vendendo justamente paçocas. Ele ficou impressionado com tudo aquilo. Falou, minha nossa, tanto isso aqui. Ele falou, poxa, faz o seguinte. Ele, no fim das contas, ele comprou tudo que ela tinha de paçoca ali. E, assim, que dava um valor que para ele ali no momento ia ser irrisório. Mas ele fez o seguinte. Ele falou, faz o seguinte... Eu vou comprar as paçocas e toma aqui R$1.000. Ele deu R$1.000 para ela. Acho que não sei se ele fez um pix para ela na hora, foi alguma coisa assim, ele deu R$1.000 para ela. E aí, nesses R$1.000 que ele deu para ela, ela falou, não, moço, mas não sei o que. Ela falou, não, não tem problema, fica com esses R$1.000, reabastece teu posto, resolve as suas questões de hoje, tudo, não sei o que, não sei o que lá. E toma R$1.000. Foi o que ele deu para ela. Ele não pediu recompensa. Não, me dá de novo troco. Nada disso. Ele deu R$1.000 para ela. Comprou as paçocas e ainda deu R$1.000 no total. Depois que ele fez isso, é óbvio que ela provavelmente ficou muito feliz, né? Resolveu a questão dela. E depois, quando ele chegou em casa, ele teve uma reunião de negócios. E nessa reunião de negócios, ele fechou um negócio numa quantia, sei lá, gigantesca. Né, milionário, ele era empresário, como eu te contei no início da história e tal, e que depois no fim das contas, é que eu não me lembro exatamente de valores, mas dava uma questão de múltiplos, de, se eu não me engano, múltiplos de 5, se eu não me engano, que era exatamente valores que faziam, que tinham relação com o que a mulher da paçoca tinha dado pro necessitado que estava na rua, e que tinha a ver com o que ele deu para ela depois e o que ele recebeu de volta na negociação que ele fez, no negócio que ele fechou lá, milionário. Enfim, tudo isso para te dizer que quando a gente está disposto a ajudar, a gente recebe de volta. Te convido a anotar isso aí também no seu bloco de notas ou no seu caderno. Quando a gente está disposto a ajudar verdadeiramente, sinceramente, sem querer nenhuma recompensa em troca, a gente recebe de volta em algum momento e muitas vezes com juros e correção monetária. Se você prestou atenção nessa história, você vai ver que essa moça da paçoca, ela deu R$20. Os únicos R$20 que ela tinha, ficou sem nada por horas e com uma perspectiva que talvez ela realmente fosse ficar sem nada de dinheiro. No entanto, né, não é o acaso, mas é a causa e o efeito, né, toda uma organização universal, né, toda uma conjuntura fez um cenário onde uma pessoa precisava do que ela tinha para passar, que eram as paçocas, e ela não só vendeu as paçocas pelo preço que seria, como foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que isso, né? Foram os 20 reais que ela deu, pareceram fichinha perto dos 1.000 reais que ela deu. E ela estava esperando algo em troca quando ela deu para o outro que não podia pagá-la? Não. E esse empresário estava esperando alguma coisa em troca dela? Não, ele nem pediu nada em troca para ela. Ó, depois você vai me pagar? Não, ele deu 1.000 reais para ela. E horas depois ele estava recebendo com o negócio que ele fechou. Então, ajudar, contribuir sinceramente, sem esperar nada em troca, porque a verdadeira ajuda é aquela que não espera nada em troca. Ela é verdadeiramente uma ajuda por essência, uma contribuição por essência. E assim, tudo vem, né? E aí, por último, a terceira pergunta é: quão disposto eu estou para pagar e viver o preço dessa jornada? Repetindo a terceira pergunta: quão disposto eu estou para pagar e viver o preço dessa jornada? Isso porque criar as próprias oportunidades com o que eu faço, com o que você faz ou vai fazer, ela implica em atravessar uma jornada que tem um preço a pagar. Muitas vezes os resultados não são imediatos. Talvez muitas noites você vá passar de certa forma em claro. Talvez algumas coisas você vai ter que abrir mão de alguns luxos, algumas coisas que estavam muito de fácil acesso para você, você já não vai ter mais com tanta facilidade. Vai ter que abrir mão, talvez, quem sabe, durante um período de mais contato com as pessoas ou de mais comprinhas de coisas que eram supérfluas, mas vai, fazia um agrado para você mesmo, para o teu ego, para coisas que você gostava de viver, experiências que você gostava de viver e que agora, por um momento diferente que vai ser de ajuste, você não vai poder fazer isso e também não tem um prazo para quando vai acabar. Você pode até se planejar, que é até o ideal, né? Se planejar, fazer planejamento, ter datas nos planejamentos para as coisas acontecerem, mas muitas coisas não saem conforme o planejado. As datas podem não se cumprir, por mais que você seja disciplinado, mas é porque simplesmente outras circunstâncias também influem que você não tem o menor controle. E aí você vai ter que ter aquela resiliência, a capacidade de reajustar os seus planos e, mais do que isso, de reajustar e configurar o seu mental para uma cabeça preparada para lidar com os reveses que a jornada vai te trazer e que não tem prazo para terminar aquela fase tão diferente da vida luxuosa que você vivia antes. Luxuosa pode ser entre aspas, tá? Pode ser que você não viva exatamente uma vida de luxo, mas que você tem certas coisas que você vivia que traziam um conforto tão grande que agora vai ser um pouco diferente, vai ter que dar uma contida e tal, mas que faz parte do jogo, faz parte da jornada. É, certas coisas que enchem o nosso ego, né? O fulano que trabalha na empresa tal, e de repente, se você está enveredando para o caminho do empreendedorismo, agora você não é mais o fulano da empresa tal, você é eu do bloco eu sozinho, né? E certas outras, várias outras coisas, né? Como você se colocar num caminho onde você vai ter que se prospectar mais para as pessoas, vai ter que criar relacionamentos. Quando na empresa que você trabalhava, você nem precisava se preocupar com isso, porque vinham, né, até a empresa, e aí você era uma parte ali da empresa que fazia o que o mecanismo estava pedindo para aquela situação, mas agora você está criando a sua oportunidade, então você precisa fazer certas coisas que você não precisava antes, e muitas delas você pode não ter o domínio, e vai ter que aprender, passar a se desenvolver nisso, para que aí então a sua oportunidade possa ir cumprindo ao longo do período o que ela precisa para aos poucos ir se consolidando. Mas, se for algo que faz sentido, que toca o seu coração de verdade. Porque nada disso está sendo proposto aqui se for algo que não toca o seu coração de verdade. Mas se for algo que toca o seu coração de verdade, por mais que viva-se tudo isso, no fim das contas, pelo menos com a minha experiência, vale a pena. E olha que eu não me considero, eu acho que tem muita coisa ainda para eu evoluir nesse sentido, mas que eu verdadeiramente não troco o que eu vivo hoje para fazer uma mudança de rumo e viver algo parecido com o que eu já vivi antes, porque a fase já é outra, a cabeça já é outra, a consciência é outra, a mentalidade é outra, e eu já não me vejo mais naquele cenário. É um movimento que praticamente é sem volta. Ou a gente pode dizer com toda certeza que é sem volta, né? Então, assim, novas configurações. Tá disposto a pagar esse preço? Faz sentido para você? Como vai ser? Por falar nisso, em criar as próprias oportunidades, em criar, né, o que você faz, eu tenho um e-book chamado Centelha Musical, o Livro Digital. E no Centelha Musical, o Livro Digital, ele vai te ajudar a justamente se conectar mais com a sua essência, com quem você é de verdade, com aquilo que faz os seus olhos brilharem, com questionamentos, perguntas, todas baseadas em cada um dos 10 capítulos em uma letra de música diferente, que traz uma reflexão sobre a sua própria essência, sobre a gestão das suas emoções para que você seja mais você mesmo, seja mais autêntico. Esse livro está bem legal, porque em cada abertura de capítulo tem um QR Code que te leva até a música tema daquelas páginas, para que você possa viver uma experiência, inclusive diferente, de leitura com música. Você ouve uma música, todas as músicas do indie rock, músicas que não são brasileiras, é verdade, tem que te dizer, mas que são músicas que tocam. Eu, pelo menos, gosto muito das músicas que foram tema lá, e tá muito legal para refletir. Sempre ao fim de cada capítulo tem perguntas simples para te ajudar a se investigar, a se conhecer, e tudo isso tá por um preço bastante acessível. Como sempre, eu vou te deixar um link aqui na descrição desse programa, porque se fizer sentido, tá aqui o convite para você entrar lá e adquirir o seu Centelha Musical, o livro digital. Tá certo? E esse foi o Vem Comigo de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais e espero que você venha comigo.